Salve galera, tudo certo? Aqui é o Pedro, você está ouvindo o episódio de número 27 do Cerama Job Show, o podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. Aí a cada episódio a gente vai conversar com um profissional de empresa, área, carreiras distintas para te ajudar a entender um pouco mais sobre o universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. Aí no papo de hoje a gente chamou a Laís Varga, que foi LinkedIn Top Voice 2018, e cofundadora e CEO do Minimiza Apresentações. A gente, nessa conversa, vai trocar um pouco sobre a história profissional dela, que a levou a empreender e fundar o Minimiza, mas o principal foco do bate-papo é realmente sobre apresentações. Então, dicas, maiores erros, boas práticas, direcionamentos, enfim. Porque, segundo um estudo britânico de 2015, o maior medo do ser humano é o de falar em público, maior até que o medo da morte. Daí a importância da gente conversar sobre apresentações. E ninguém melhor que a Laís, que tem uma empresa e tem um livro sobre o assunto, para falar aí desse tópico. Então ouça o episódio até o final, que tá recheado de conteúdo bem massa. E se tiver interesse em alguma empresa, carreira, manda mensagem no nosso LinkedIn, em Setup My Job, que a gente cobre um episódio futuro. Por fim, dá um follow na plataforma que você usa para escutar o show, que isso ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Mas chega de intro e bora pro episódio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Setup My Job Show. Hoje a gente está aqui com a ilustre Laís Vargas, CEO da Minimiza Apresentações. E ela tem um histórico aí, uma história muito bacana. Então acredito que esse episódio vai ser sensacional. Bom, Laís, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, pra galera, pra quem ainda não te conhece.
Boa, é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite, Pedro. E como você falou, eu sou cofundadora e CEO atualmente do Minimiza, é uma empresa que cria apresentações, mas a gente também ensina as pessoas a criarem apresentações, isso porque eu e o meu sócio, que é o meu irmão caçula, a gente acredita muito que uma boa apresentação faz muita diferença. A gente conseguiu se destacar aí nas empresas que a gente passou, por causa das apresentações que a gente fazia. Então, a gente quer passar esse conhecimento adiante. É curioso porque nós não somos designers, então a gente tem uma empresa aí de comunicação, mas eu sou administradora, eu estudei marketing na SPM, e o Breno é engenheiro de produção pela PUC, e ele, inclusive, que cuida aí da parte criativa da empresa. Então, é muito para a gente ver também que não há limites aí no que a gente estuda, na faculdade que a gente faz. A gente está sempre buscando aí novos conhecimentos e hoje é o que a gente faz, é o nosso foco, é transformar aí o Minimiza numa empresa de educação, tanto em apresentações como em comunicação.
Boa, perfeito. A gente vai entrar no, um pouquinho mais de detalhes do que é o Minimiza um pouquinho mais para frente, mas eu queria, assim, uma curiosidade que eu tenho era saber um pouquinho mais do que te fez, né, lançar mão desse ambiente corporativo mais tradicional para começar a empreender, né, para entrar nesse universo do empreendedorismo.
Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sou o tipo de pessoa que eu vejo, eu leio uma palavra num livro que eu não sei e eu vou lá pesquisar na hora o que significa. Eu vejo uma parada diferente na internet ou num site, em qualquer coisa, eu vou lá e pesquiso. Eu sou de fato muito curiosa, assim. Eu sempre fui assim desde criança. Então, você vê a minha felicidade agora que a gente tem uma internet rápida, porque eu sou da época da internet discada, né? Então, para mim, hoje é maravilhoso, assim, eu tenho uma dúvida, eu vou pesquiso no Google e tá tudo certo. Então, sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu nunca me contentei muito com o que tá à minha volta. Eu sempre questionei muito as coisas. Então, eu sempre questionei a forma como a escola no Brasil funciona, então nunca entendi porque todo mundo aprende exatamente as mesmas coisas, se cada um quer uma coisa diferente, tem uma habilidade diferente. Então eu, por exemplo, eu e meus irmãos, a gente sempre teve muita facilidade com esportes, a gente sempre gostou muito e a gente sempre também se destacou nisso. Então por que que eu precisava ir estudar outras coisas que não tinham nada a ver comigo? Então, sempre fui muito questionadora e muito curiosa, assim, são duas palavras que me definem bem. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, como eu falei, eu fiz SPM, ESPM eu acho que molda um pouco a nossa cabeça para ser executivo em grandes empresas, né? Ponto. É isso. Ah, você vai ser uma diretora de marketing de uma multinacional. E aí eu saí dali, eu estava naquele ambiente, eu pensava muito dessa forma. E aí eu entrei num estágio na Colgate, era um estágio no Rio, né? Eu morava no Rio. Eu fui efetivada, vim para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo. Naquela época, isso em 2011, eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém, com 22 anos, vim para cá porque eu fui efetivada. E aí, depois eu fui para a L'Oréal, eu fiquei um ano e pouco aqui em São Paulo, voltei para o Rio para ir para a L'Oréal, vi essa outra empresa. Então, eram duas multinacionais com perfis totalmente diferentes, porque uma é americana, a outra é francesa, as duas líderes de mercado, as duas enormes, super reconhecidas. Mas aí, naquele momento, eu falei, tá, já conheci aqui o lado multinacional, o lado que, tipo, quando você está numa grande empresa, o seu sobrenome é o nome da empresa, quase, né? Eu era a Laís da Colgate, eu era a Laís da L'Oréal. E aí eu falei, tá, e beleza, aí lembra que eu era curiosa. Eu falei, cara, eu preciso ver o outro lado. Eu preciso testar uma parada nova. Porque multinacional é legal? É legal por N fatores. Eu conheci vários lugares do Brasil. Eu fui para hotéis muito irados. Eu conheci muita gente legal. Ganhei um dinheiro legal. Mas não era 100% legal. Como nada na vida é, né? Mas a gente, quando é mais novo, a gente acha que tem que ser perfeito.
Exato.
E aí, eu fui para uma outra experiência. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu criar uma área numa agência pequena no Rio, uma agência de eventos. Os sócios queriam criar uma área de evento corporativo e eu entrei justamente para criar essa área. Então, criar processo, criar apresentação, captar cliente, conseguir os clientes e atender esses clientes para os eventos. E foi muito legal. Justamente foi o outro lado da moeda, né? Tipo, quando você está numa pequena empresa, se seu computador dá pau, não tem o TI,
né? Resolve tipo, aí, né?
Resolve aí, entendeu? Faz alguma coisa. Então, é interessante. Você conhece 100% da empresa, porque é uma empresa pequena. Você está ali com todo mundo, basicamente, da mesma idade. Você fala abertamente sobre tudo. É uma relação mais próxima com as pessoas. Você tem, né, total liberdade com os sócios. Então, eu comecei a ver um outro lado. E eu achei muito interessante, tanto que eu fiquei nessa empresa durante 4 anos, pouco mais de 4 anos. Montei tudo, enfim. E aí chegou o momento que, mais uma vez, eu tava, tá, eu hoje, eu meio que tô empreendendo, meu pensamento foi, hoje eu tô empreendendo na empresa dos outros, né? Essa empresa tinha 3 sócios, eu entrei ali como head para montar uma nova área. Fiz esse trabalho, acho que eu cumpri muito bem meu papel e eu acho que foi um encerramento de ciclo. Assim, e nesse momento eu falei, tá, se eu já estou empreendendo na empresa dos outros, tá na hora de eu empreender com a minha empresa, né? Eu já sei como funciona, meio que eu fiz um MVP, né? Eu fiz ali um teste sem um risco, porque eu fiz isso com a empresa dos outros. Mais ou menos isso. É assim que eu enxergo.
Exato.
E aí foi... Eu estava conversando com meu irmão. Eu já tinha sentido que meu ciclo tinha acabado. Um ciclo de 4 anos e meio. E eu estava conversando com meu irmão caçula. E ele está super insatisfeito no estágio dele. Ele estava terminando a faculdade de engenharia. Ele sabia que ele não queria trabalhar com engenharia. E também não queria aquilo que ele estava fazendo. Então, ele também estava, tipo, tá, mas o que eu vou fazer? E o meu irmão, que é 7 anos mais novo que eu, né, já é uma outra geração, ele sempre quis empreender. Ele nunca se viu numa grande empresa. Ao contrário de mim, eu sempre me vi numa grande empresa, ele sempre quis empreender. Ele só não sabia que seria tão cedo, né? Ele não esperava que fosse tão jovem. E aí, a gente conversando, eu falei, cara, vamos fazer uma parada, entendeu? Vamos ver aí. E foi a fatídica pergunta que eu sempre falo, né? Eu perguntei para ele, o que a gente é bom, o que a gente faz melhor que as outras pessoas? E aí, foi quando tudo surgiu. E ele respondeu a apresentação. E aí, uma luz acendeu ali na hora e falou, cara, é isso, vamos tentar. Vamos tentar fazer com que o Minimiza dê certo.
Muito bacana essa história. Já ouvi, inclusive, falar várias vezes, Laís, que geralmente, para você começar a empreender, não sei se isso você até consegue provar, né, com a sua história, mas para você começar a empreender, é bem bacana que você consiga ter esse MVP que você falou, né? Ficar em uma grande empresa, você consegue primeiro aumentar seu networking, né? Criar uma rede de contatos muito grande ali. Segundo, os aprendizados que você tem são muito valiosos, porque querendo ou não, uma empresa desse porte, ela já tem todos os processos muito bem definidos, né? Tem uma estrutura toda certinha, tem os treinamentos. Então você consegue sugar bastante ali, né? Nesse período que você tá lá. Então o seu irmão, ele tomou um caminho um pouco diferente do seu, né? Mas
Sim.
bem bacana essa história. E assim, quais que foram os desafios que você encontrou empreendendo? Imagino que em grandes empresas você tem um pouco mais da segurança, estabilidade e pelo caminho do empreendedorismo, nos primeiros anos, principalmente do Minimiza, quais foram assim os desafios?
As pessoas costumam falar: ah, larguei tudo e tal. Eu não considero que eu larguei tudo. Eu sempre falo que eu tinha uma reserva financeira, né, uma reserva ali de emergência. Quando eu pedi demissão, que foi, sei lá, 2 meses depois de criar o Minimiza, a gente já tinha uma receita, então, mesmo que mínima, o Minimiza já tinha ali uma grana que conseguia pagar ali nossos custos básicos. Assim, a gente não tinha custo de empresa, né? Porque a gente estava em casa, então, tipo, não tinha muito segredo, e meus pais pagavam isso, né? Então, a gente tinha zero custo. Isso foi muito bom para a gente no início. Então, isso não era uma preocupação e a gente tinha total apoio dos meus pais. Isso eu considero uma coisa muito importante, porque empreender é uma montanha-russa, né? E vários momentos a gente acha que vai dar errado, que a gente fez merda, que não deveria ter saído da empresa. Isso acontece, é normal. Então, você ter ali a segurança, não financeira, mas a segurança emocional de alguém, pode não ser os pais, pode ser uma namorada, pode ser o avô, enfim, qualquer pessoa ali próxima, isso eu acho muito importante, tá? Então, isso foi muito relevante para mim. Eu acho que os principais desafios para qualquer pessoa assim que vai empreender, eu sempre ouvi as pessoas falarem da burocracia, que é caro e tem contabilidade, tem advogado e essas coisas, e eu achava que era, mas aí quando foi comigo, eu falei: caraca, é pior do que eu imaginava, entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, assim, eu acho que a primeira vez que a gente teve que assinar um documento, meu irmão que foi assinar lá um documento, tinha que ser presencial. E aí tava um calor no Rio, né? Tava, sei lá, 30 e poucos graus. Meu irmão foi, pegou um trem, metrô, não sei o que, para assinar o documento. Chegou no prédio, o cara falou que ele não podia entrar porque ele tava de bermuda.
Nossa.
Ele teve que voltar tudo para botar uma calça. Então, assim, aí você fala: ah, é a burocracia, tem que pagar. Cara, mas tem coisa no nível de você não poder entrar num prédio para assinar um documento porque você tá de bermuda. Então, assim, é disso até. Isso é só a pontinha do iceberg. Então, para o empreendedor que está começando, que tem ali um mundo de incerteza, não sabe se vai ter dinheiro para pagar as próximas contas, isso é um sugador de energia. Você tira o foco total de fazer uma parada que é para o seu negócio porque você tem que resolver a burocracia. Então, esse é o disparado, assim, o maior desafio. Já teve dia que o contador me ligou, me falou uma parada, eu falei: cara, eu não vou trabalhar agora à tarde. Eu só quero deitar e chorar no travesseiro, sabe? Então, para mim,
Posição fetal.
é posição fetal total e não fazer mais nada. É bem isso, assim. É o que eu falo para todo mundo: tipo, tem as dificuldades, o dinheiro no início é foda, mas, cara, quando você vê que é uma parada que você vai fazer o bem, que é uma parada que você gosta, tudo vai fazer sentido. Mas aí você vê burocracia, que é uma parada burra, sabe? É uma parada que não leva a lugar nenhum, que seu dinheiro não tá indo para lugar nenhum. Isso sim é foda. Então, para mim, esse é o maior desafio.
Boa, perfeito. Bom, então vamos parar de falar de coisa ruim, né? E começar a falar em coisa boa aqui. Eu sei que você já contou um pouquinho do Minimiza, né? Que é uma empresa para fazer apresentações, mas dei até um contexto um pouco ruim. Mas queria que você explicasse um pouquinho melhor, mais detalhes, por que, de onde surgiu a ideia de criar a empresa, e enfim, o um contexto melhor para a gente.
Legal. Foi bem bem no que eu falei, assim, a gente, eu e meu irmão, a gente queria criar uma parada, porque a gente, meu ciclo tinha acabado, ele não estava curtindo o estágio, já ia se formar. Ele falou, cara, eu não quero ser efetivado ali, eu não sei o que eu quero fazer. E nessa hora eu perguntei, pô, o que, que a gente faz melhor? Tinha a questão das apresentações, a gente já fazia apresentações para os nossos amigos, enfim, para amigo que ia fazer uma apresentação no estágio, um amigo que queria fazer uma apresentação para um processo seletivo, amigo que ia fazer uma apresentação importante de TCC, a gente ia fazer isso de graça por hobby. Então a gente falou, cara, basicamente a gente começar a cobrar aquilo que a gente já faz por hobby. E nas empresas que a gente trabalhou, a gente via que a gente conseguia se diferenciar muito em relação a isso. Eu conseguia me destacar muito com as apresentações, e o Ben conseguia, tanto na Globo.com, como na Stone, e na faculdade. Até porque você imagina como é uma faculdade de engenharia em relação às apresentações.
Bom, Laís, então você chegou a comentar, né, que tudo bem, a Minimiza ajuda a fazer apresentações, mas qual que é a importância de uma pessoa saber fazer boas apresentações? Capacitar em relação a esse tipo de habilidade, pensando no cenário corporativo mesmo, né? Então, como a gente tem a intenção de ajudar esses estudantes, essas pessoas que estão em começo de carreira, por quê? Qual que seria o seu pitch para eles? Por que que eles deveriam investir nesse tipo de habilidade?
Comunicação hoje é a principal soft skill de um jovem profissional. Então, hoje a gente não minimiza, até contrata estagiários e pessoas para trabalhar com a gente que tenham muito mais soft skills de trabalho em equipe, de aceitar bem feedback, estar aberto e de comunicação em geral, muito mais do que questões técnicas, né, que é o que a gente chama de hard skills. E hoje as empresas elas estão cada vez mais, principalmente altos executivos, cada vez mais focadas em soft skills, porque isso é mais difícil de você treinar o outro. Então, e cara, a apresentação está diretamente ligada a uma soft skill. Por quê? Não só de comunicação, mas poder de argumentação e persuasão também. Ou seja, uma apresentação, você consegue vender a sua ideia, você consegue vender seu projeto, você consegue convencer alguém de comprar aquilo de você, ou financiar o seu projeto, ou comprar a sua startup, enfim. Uma boa apresentação faz diferença quando a gente quer convencer alguém de que a nossa ideia é boa e etc. Então, a gente percebeu ao longo dos anos trabalhando nas empresas que uma boa apresentação enchia os olhos das pessoas, principalmente porque poucas pessoas fazem apresentações boas. Então, é uma parada que você consegue se diferenciar muito facilmente. E isso é muito louco, porque o PowerPoint, ele existe há mais de 30 anos e a gente continua fazendo apresentações da mesma forma. Então, quando você pega aí uma pessoa que sabe fazer uma boa apresentação, sabe fazer uma boa apresentação rapidamente, que tenha roteiro, que tenha um design legal, e uma pessoa que saiba apresentar, uma pessoa que não tenha tanta vergonha, que consegue participar de reunião, de call, fazer, enfim, participar desses momentos, cara, essa pessoa sai muito na frente. Porque a gente tende a sempre ter algo para trás, assim. Por exemplo, a gente sempre fala que o tripé de sucesso ele é muito importante para uma apresentação ser considerada boa. Então, o que é esse tripé? É você ter um bom roteiro, ou seja, uma apresentação que tenha, que conte uma história, que tenha um bom conteúdo. Essa apresentação precisa ter um design legal, né? Um layout dos slides tem que ser interessante para impactar as pessoas. E a performance do apresentador também tem que ser muito boa, porque você precisa convencer o outro, você precisa estar ali numa posição de vendedor mesmo, né? A gente gosta de falar que toda apresentação é uma venda, e o objetivo final, né, da apresentação, na grande maioria das vezes, é vender algo. Então, você precisa ter esse pacote aí. E, porra, pensa na diferença entre você ser um profissional que tem uma noção de design, mas que você e o outro que sabe, de fato, fazer uma apresentação e sabe apresentar. Porque a maioria de nós tem algum desses pilares meio capenga. mas eu acho que hoje em dia as empresas, os altos executivos, acho não, tenho certeza que eles estão valorizando muito mais soft skills, muito mais do que você saber tecnicamente de algo. Então, independente aí do seu curso, do que você estuda, tem algumas soft skills que são muito mais relevantes e a apresentação, acredito muito que seja uma delas dentro aí de comunicação.
Bem bacana. Queria reforçar esse seu ponto sobre a importância das soft skills, especialmente porque é um ponto muito recorrente em todos os nossos episódios, com todos os convidados que a gente traz aqui para dentro do podcast. Eles comentam sobre essa nova abordagem, né, de gestores, de priorizarem primeiro essas soft skills, que são mais difíceis de serem lapidadas, serem treinadas. Já as hard skills, você consegue, talvez, aprender sozinho. Não é algo em que você tenha que ficar mais na convivência ali, né, com experiência. Inclusive, eu tive uma conversa esses dias com um colega de trabalho meu, que eu trabalho na área comercial de uma agência, né? E ele que abriu um espaço dentro do time e ele se candidatou, ele trabalhava na operação, ele se candidatou para participar. Fui conversar com ele, qual que foi o motivo, né, dele ter tentado entrar para a comercial. Ele sabia que lá dentro ele ia desenvolver habilidades como liderança, negociação, comunicação, que são o base, né, da área comercial para você conseguir se destacar nesse ambiente. Então, e aí eu pergunto para ele, mas por que você não gostaria de desenvolver outros tipos de habilidade, né? Por que essas habilidades são importantes para você nesse momento? E o que ele comentou para mim é que as famosas hard skills ele consegue aprender assistindo um vídeo ou lendo um texto, enfim, fazendo um curso. Mas as soft skills é mais por experiência mesmo, né? Então, tá ali no dia a dia, na prática, tomando não de cliente, tendo que negociar um valor com algum time, com uma operação, enfim. E eu acho isso bem bacana.
Perfeito. E ainda mais o mundo hoje que a gente vive, e a galera mais jovem também. Eu me considero jovem, né? Eu tenho 32 anos, mas...
Pô, tá jovem.
Obrigada. Essa galera que nasceu com, tipo, iPad já na mão, cara, eles têm uma vantagem muito grande em relação à minha geração. Por quê? Porque para eu ter acesso à informação, eu tinha que ter um intermediário, que era o professor na sala de aula. Essa geração que nasceu com iPad, elas têm um Google direto. Então, elas querem saber alguma coisa, elas pesquisam. Tanto que tem aí criança programando, criança que, né, já tem aí uma série de habilidades que a minha geração é muito mais difícil, porque, cara, a gente tinha que comprar uma revista na banca e aí não tinha internet em alta velocidade e uma série de coisas. Então, hoje o intermediário não existe mais. É muito a gente. E aí, tipo, o que você quer aprender? Você vai lá aprender. E é isso, você faz um curso, você estuda, você lê um livro, você ouve um podcast, você aprende sobre aquela habilidade. Mas agora, soft skills, de fato, é muito mais difícil de você treinar, né?
Exatamente. Não, perfeito. E agora, trazendo para um contexto que seria de processo seletivo, trazendo mais para algumas boas práticas relacionado à apresentação, mas não do jeito que a gente realmente comunica sobre isso, né? Então, não é aquela apresentação com slides. Seria mais em questão de uma apresentação pessoal, por exemplo. Então, a gente sabe que é bem importante na entrevista, né? Ou dinâmicas, enfim, que você consiga fazer esse tipo de apresentação pessoal para encantar os gestores. Então, pensando nesse contexto de entrevista, de processo seletivo, existe alguma boa prática que você pode passar para os nossos ouvintes, talvez em relação ao tripé? O tripé se aplica para esse tipo de situação?
Claro, eu acho que para ir numa entrevista, é legal você já ir com um roteiro. Aí você fala, Laís, mas como assim roteiro? Cara, é muito simples, é pensar em perguntas que podem ser feitas e responder essas perguntas. Então, o que eu sempre fiz, né? Principalmente em época de estágio e tudo mais, eu pensava nessas perguntas, eu respondia elas no papel. E eu ficava lendo isso. Porque na hora da entrevista, se o recrutador ele faz essa pergunta, eu já sei, eu já respondi isso. É quase que uma prova, sabe? Você lembra e você vai falar para o recrutador. E, além disso, eu sempre pesquisei muito sobre a empresa. Muito, muito. Todas as empresas que eu fiz entrevista, eu pesquisei exaustivamente sobre elas. E, na hora, ao longo da entrevista, eu sempre jogava algumas palavras-chave, alguns valores institucionais que eu achava importante. Por quê? Porque o recrutador ia ver que eu tinha match com aquela empresa. Eu tinha o fit. Então, além das soft skills, é muito entender valores, né? Quais são os meus valores pessoais e será que eles estão conectados aos valores da empresa? Então, eu sempre achei isso muito importante também. Então, conteúdo, quando eu falo, é basicamente isso, né? O design, ele de fato não se aplica tanto para quando a gente está falando sem slides, mas quando a gente fala da performance do apresentador, tem muito a ver também. Ali, uma entrevista de emprego é uma apresentação pessoal sem slides. Você está ali se vendendo para aquela empresa. Você está assim, me compra. É tipo, me contrata. É basicamente isso. A sua performance ali, eu acredito muito que você ensaiar, você falar um pouco daquelas respostas que você anotou, falar isso em voz alta. Nosso cérebro, ele decora isso com mais facilidade. Mas o mais importante para mim é você não tentar ser algo que você não é, sabe? Eu já li muito sobre, não coloca a mão no bolso, não mexe muito no cabelo, vai com roupa tal. Cara, eu acho que você tem que ser cada vez mais você, porque se aquela empresa não te contrata pelo que você é, vai chegar uma hora que as coisas não vão se encaixar. Então, pensa que eu hoje, eu sou uma pessoa assim, que eu só ando de, tipo, calça jeans, blusa preta e tênis. Eu só ando assim. No meu guarda-roupa, eu tenho uma porta de guarda-roupa. Se eu for para uma entrevista muito diferente disso, se eu for de salto alto, se eu for com, sabe, de blazer ou qualquer coisa do tipo, vai chegar e a empresa me contrata. Finge que a empresa me contratou, sim. No primeiro dia, eu vou chegar com a minha roupa normal, né? Que é o tênis, a camisa preta e a calça jeans. Eles vão falar assim, cara, como assim?
É dar aquele susto no pessoal, né?
Porque não tá conectado. Então, você tem que se mostrar. Então, é desde a roupa que você veste, forma como você veste. Então, se você tiver que ser muito formal na entrevista, é você refletir. Será que eu quero trabalhar num ambiente tão formal? Porque se sim, você vai ter que agir com essa formalidade. Então, é você ser você mesmo para não se frustrar depois. Porque, às vezes, você até consegue o emprego, você consegue o estágio naquele momento. Mas depois, você pode se frustrar, porque você vai ver que a empresa não tem os mesmos valores que você. Então, na questão da performance, né, você na entrevista, eu acredito muito nisso. Seja você, ensaie, treine. Se quiser, pega o celular, filma aí você treinando um pouco para a entrevista. Depois assiste esse vídeo, porque vai ser legal. Você vê a entonação de voz, saber se você está falando muito alto, se você está falando muito baixo. Enfim, são coisinhas que você consegue. Tem gente que só filmando consegue ver algumas coisas. Então, às vezes, você está colocando a mão no nariz sem perceber. São coisas que a gente, de fato, faz sem perceber. Eu já fiz isso. Eu vi a minha filmagem e eu vi onde eu tinha que melhorar. Então, é legal ir muito para autoconhecimento, né? Para a gente ver o que, que a gente... Como é que a gente pode melhorar e até para futuras entrevistas também.
Perfeito, Laís. Eu acho que até tem um complemento que eu lembrei aqui de um episódio, se não me engano, foi o episódio número 6, que a gente conversou com o Otávio, que ele trabalha no Pátria. Ele chegou a comentar sobre uma técnica que ele usa, que ele usou, né, para passar na entrevista, que ajuda, eu imagino que na frente de conteúdo mesmo, que é em relação a estruturar uma linha do tempo da sua vida com os grandes acontecimentos que tiveram, né? E isso daí ele dá um storytelling bem bacana para aquele tipo de... para essa apresentação pessoal que você vai fazer. Eu usei na minha entrevista de emprego e deu certo, então recomendo aí. E eu acho isso bem legal, né? Para inclusive passar essa ideia de forma clara para os entrevistadores. Vou só dar aqui um exemplo, né? Que seria basicamente... da minha vida, pensando na minha vida, né? Pontos cruciais: faculdade, intercâmbio, nascimento do podcast e passar no estágio. Esses são pontos importantes. E aí eu colocaria quais foram os aprendizados que eu tive em cada um, como que eu era antes, o que eu me tornei depois. E eu acredito que isso ajuda bastante a passar essa ideia de uma forma linear.
Isso é storytelling puro.
Uhum.
Né? Storytelling é você contar, né, boas, verdadeiras histórias, mas você, acima de tudo, selecionar as coisas boas e as coisas ruins. Então, você também selecionar fracassos para contar é legal, porque isso mostra, pode mostrar superação, pode mostrar a volta por cima, mostra vulnerabilidade. Então, mostra ali que você não é o melhor de todos, que você tem ali muita coragem de você falar um ponto fraco, falar alguma coisa que deu errado. Então, mostra, né, que você é um ser humano, né? Tem uma troca, tem uma conexão. Então, assim, são vários conceitos de storytelling dentro disso. Você precisa selecionar as coisas boas e as coisas ruins e fazer esse mix aí de sentimento para que o recrutador ou quem está te assistindo ter essa oscilação de emoções. Porque o que acontece muito quando a gente vai criar uma história, criar um conteúdo, é que a gente coloca só a parte chata, sabe? A gente acaba falando um monte de coisa chata e não fala o que realmente importa, uhum. Sabe? Então é um exercício legal, realmente.
Beleza, bacana. Então, Laís, agora mudando um pouco de assunto, queria perguntar, tenho bastante curiosidade de saber sobre o seu livro, né? Então você tem um livro, Hackeando PPT. Teria como você compartilhar um pouquinho qual que é o propósito do livro, do que ele se trata?
O livro, eu reuni nesse primeiro livro 100 dicas para que os leitores pudessem criar apresentações inovadoras em 100 firulas. Basicamente, eu reuni aí, na época, eu reuni um ano e meio de conteúdo que eu compartilhei em LinkedIn, Instagram, blog, newsletter. Eu fiz aí num formato de dicas, e aí passando pelo tripé, né? Então, são dicas em relação a, desde planejamento da apresentação até a parte da performance do apresentador, passando por ferramentas, por sites, enfim, tudo para ajudar o leitor a criar apresentações melhores. E a ideia é justamente ser um manual, ser um livro que você está ali sempre consultando quando você for fazer uma apresentação. E aí, sempre que você tem uma dúvida, você pode ali olhar e, legal, a Laís falou disso. Então, é muito um livro de consulta, de fato. E aí, agora eu estou escrevendo, nesse momento estou escrevendo meu segundo livro, que sai ainda esse ano. E aí, nesse segundo livro, eu vou contar o passo a passo, vou mostrar a metodologia completa do Minimiza, que a gente cria, de fato, uma apresentação do zero. Então, a metodologia sem firulas, como a gente chama.
Bacana. Tem como você compartilhar algumas, talvez, boas práticas ou um overview básico do que fazer, do que considerar quando você estiver montando uma apresentação?
São muitas variáveis, né? Mas, basicamente, a gente acredita que uma apresentação ela tem algumas etapas. Então, o que eu mais vejo de erro são as pessoas indo direto para o PowerPoint. Ou seja, eu tenho que fazer uma apresentação, eu vou direto para o PowerPoint. E, na verdade, tem duas etapas antes disso. A primeira é você planejar a sua apresentação, ou seja, quem é o seu público-alvo, qual a linguagem você vai usar, em que ambiente você vai apresentar, qual o objetivo da sua apresentação, que emoções você quer despertar, qual a mensagem central da sua apresentação. Depois você tem um passo 2, que é, de fato, o roteiro. Você tem que escrever aí o roteiro da sua apresentação, que é todo o conteúdo. Então, que história é essa? Quem é o protagonista? Quem é o vilão? Qual é o clímax? Onde que tem aí um ponto de virada? Quais são os aprendizados? Onde você vai mostrar vulnerabilidade? Qual é o desfecho aí dessa história? E qual é a moral da história também? E aí, só no passo 3 que a gente entra no layout de slides. E aí, é só no passo 3 que a gente abre o PowerPoint. Então, esse, para mim, é o principal ponto que as pessoas erram. A gente tem, se você olhar e falar, eu tenho uma apresentação para fazer daqui a 2 dias. A gente tende a abrir o PowerPoint. A nossa primeira ação é abrir o PowerPoint, Sim. ou enfim, um Keynote, qualquer coisa. Mas quando, na realidade, a gente tem ainda dois passos antes disso. E por que que a gente fala isso, né? Por que planejar e por que fazer o roteiro no papel antes de abrir o PowerPoint? Porque isso faz com que, na hora de colocar ali em prática no PowerPoint, na hora de fazer os slides, você já planejou tudo, você já visualizou tudo, então vai ser muito mais fácil. Porque a parte pensante, a parte estratégica, você já desenvolveu. Então, quando você abre o PowerPoint, você vai olhar o seu roteiro, você vai olhar todo o seu planejamento e você já sabe exatamente o que fazer em cada slide. Até por isso, a gente no Minimiza desenvolveu uma ferramenta para isso, que a gente chama de Enote, é um caderno digital, justamente para ajudar as pessoas aí nessas duas etapas de planejar e roteirizar uma apresentação. Está no nosso site, dentro de uma página só de produtos gratuitos, então o ouvinte pode ir lá baixar, é totalmente gratuito, tem algumas aulas também, tem checklist, tem e-book, enfim, tem uma série de ferramentas aí gratuitas que a gente desenvolveu para ajudar as pessoas, porque de fato o nosso propósito é simplificar principalmente as apresentações e a forma como as pessoas criam apresentações.
Perfeito, eu recomendo aí para o ouvinte que vá checar, porque eu, inclusive, já baixei esses materiais, são muito bons. Mas, Laís, e pensando em boas práticas, talvez, em cada uma dessas etapas, tem alguma coisa que você consegue compartilhar?
Quando a gente fala de planejamento e roteiro, eu acredito que o Enote, que é essa ferramenta que a gente desenvolveu, seja a principal boa prática, assim. É de fato algo que a gente recebeu muito feedback de alunos e seguidores e leitores, assim, que a ferramenta é um divisor de águas para elas. A gente recebe, de fato, muito feedback com esse tipo de mensagem mesmo. Tipo, cara, o Enote, assim, mudou a minha vida, eu não sabia o que fazer antes e agora eu entendo a importância de usar o papel antes de abrir o PowerPoint. Na parte de design, eu sempre falo que quanto menos, melhor. É até por isso que a gente minimiza. O nosso estilo é muito minimalista. E a principal coisa que você deve fazer é se inspirar. Então, abre o Pinterest, abre o Behance, abre o Instagram, abre sites de empresas que você gosta para você começar a se inspirar em design e em coisas que você gosta. Então, eu já tenho minha cabeça, meu cérebro muito treinado para isso. E o que eu faço? Eu tenho uma pastinha de inspiração no meu computador. Quando eu vejo um site que tem, sei lá, uma combinação de cor maneira, eu vou lá, tiro um print e boto na minha pastinha. Quando eu vejo na rua uma fonte legal, eu tiro uma foto e depois coloco na minha pastinha. Porque quando eu preciso depois criar uma apresentação do zero, eu abro a minha pastinha da inspiração. E eu vejo, pô, que caminho eu posso seguir aqui? Porque aquilo ali vai ativando a minha criatividade. Então, é algo que eu faço há muitos anos e eu recomendo muito. Porque tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos para seguir, que quando a gente tem algo que a gente gosta, que a gente se inspira, acaba ficando muito mais fácil. E assim, no começo, não tenha medo de copiar, sabe? Você gostou de uma parada, copia aquele estilo, copia aquelas cores, copia aquela fonte, faz tudo igual, sabe? Porque aquilo ali vai te dando mais segurança para você testar coisas novas. E aí, quando a gente fala de performance do apresentador, é muito chato que eu vou falar, mas é só a prática mesmo. Você se tornar um bom apresentador é muito uma questão de prática. Eu tenho certeza que você, Pedro, no primeiro episódio aqui do podcast, estava muito pior do que você está hoje. Hoje você evoluiu pra caramba. Com certeza hoje você pensa, pô, mas eu ainda tenho muito para evoluir, mesmo eu estando muito melhor. Então, eu também me sinto assim. Mesmo dando treinamento toda semana, gravando podcast toda semana, dando aula, fazendo vídeo, eu sempre acho que eu posso melhorar. Mas é algo que a gente só melhora na prática. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre puxei a responsabilidade para mim. Então, na faculdade, eu sempre queria apresentar os trabalhos, eu sempre fazia questão. Eu não sou uma pessoa extrovertida, muito pelo contrário, mas eu sempre entendi que isso era muito importante. Então, dar a cara a tapa, mostrar e querer esse feedback é um passo importante. E quando você tiver uma apresentação aí muito importante, muito relevante, é legal você usar a técnica aí de se filmar. Então, pegar o seu celular, filmar aí, você vai apresentar, vai fazer toda a apresentação e depois assistir o seu vídeo. Traz muita vergonha alheia, mas é um exercício muito legal de autoconhecimento. Você vai ver se você está se mexendo muito, se você está falando muito rápido, se você está falando alguma gíria que está incomodando, né, foneticamente, sei lá. Você vai ver se você tiver, por exemplo, que apresentar com o microfone, é legal que você treine, sei lá, segurando um controle remoto, sabe, alguma coisa assim, porque na hora dá medo, sabe? Se for uma apresentação importante, a mão vai ficar suada, a voz fica trêmula. É muito, muito, muito comum. A garganta fica seca. E aí, além da voz, tem uma coisa que é muito interessante também que eu vi, que eu li esses dias, que é você treinar e sempre que puder também se apresentar em pé.
Bacana.
Porque isso é uma questão biológica. Porque quando a gente está sentado, e aí isso é muito comum agora, né? Que a gente está de home office e tudo mais. Quando você está sentado, os seus órgãos, eles se comprimem. Então, você tende a ficar com mais falta de ar.
Caramba!
Se você está em pé, você tende a ter performance melhor. E isso é muito comum quando a gente está nervoso, de faltar ar. De você ficar muito com essa questão mesmo de falta de ar, porque, enfim, é uma das reações aí que o nosso corpo tem. Então, essa questão de agora, né, em tempos de quarentena e muito home office, eu acredito que o mercado vai mudar drasticamente em relação a isso. A questão do se apresentar aí em pé e sentado vai fazer muita diferença.
Exatamente. Muito bacana, Laís. Obrigado mesmo por essas dicas. Foram muito, muito bacanas mesmo. É um dos grandes problemas, assim, né, de grande parte da população, porque eu não tenho certeza sobre esse dado que eu vou colocar aqui, mas um dos maiores medos do pessoal, mais até do que o medo de morrer, é o medo de apresentar em público, né? Então, imagino que a experiência, né, a prática, ela vai deixando o seu corpo um pouco mais acostumado a entender que aquela situação não é tão ruim quanto você anteriormente pensava. E realmente, olhando para trás, escutando os episódios, os primeiros episódios, dá aquela felicidade, né, de que a melhora, ela vem com a prática. Então,
com certeza. Com certeza. E falando aí dessa pesquisa, rolou essa pesquisa já, eu não tenho a fonte aqui, vou até procurar depois, mas é o maior medo do ser humano é o de falar em público, depois é o medo de morrer, e depois é medo de cobra. E
bizarro.
É bizarro. Mas é isso, faz muito sentido, porque a gente está sempre falando em público. E não é todo dia que a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de morrer quando a gente, sei lá, está muito doente, se a gente sofre um acidente. Mas isso não acontece todo dia. Mas falar em público, a gente está sempre falando em público, né? Seja numa reunião, num podcast, numa ligação, numa call. Enfim, a gente está sempre falando em público. Então, faz muito sentido, né? Quando alguém pergunta qual é o seu maior medo, você fala, pô, medo de falar em público. Porque medo de morrer não é uma coisa que a gente tem medo todo dia.
Exatamente. Bom, Laís, agora mudando um pouquinho de assunto, você chegou a comentar que, beleza, um dos erros que você mais observa dentro de apresentações é o fato do apresentador, né, a pessoa que está montando aquela apresentação, já chegar e abrir direto o PowerPoint e ir jogando as ideias lá. Tudo bem, esse é um erro. Tem mais alguns que você observa que o pessoal comete com frequência?
Eu acredito muito, falando aí em layout agora, que a galera coloca muita informação no slide. Então, cara, pensa sempre que menos é mais. E tem uma parada que a gente usa muito, que é como se fosse uma regrinha, que a gente chama de regra 1 para 1. O que é isso? É você colocar só uma informação por slide. E isso vai facilitar muito, porque tem a Nancy Duarte, que é aí a mestre das apresentações, ela fala que um slide precisa ser entendido em até 3 segundos. É como se fosse um outdoor. Né? Imagina você estar passando de carro, tem um outdoor, você tem que entender ele muito rápido, porque você está ali passando, né? E uma apresentação, um slide é a mesma coisa. Você tem que olhar para o slide, você tem que entender a mensagem que aquele slide quer passar. Se aquele slide tem mais de uma mensagem, cara, fica muito difícil a audiência, quem está te assistindo não sabe nem para onde olhar. Então, quanto menos coisa você tiver no slide, menos vai ser a chance de você errar, porque você não tem muito elemento ali. E uma informação por slide é o ideal. Aí as pessoas falam, ah, Laís, mas aí a apresentação vai ficar longa. E aí que tá. A apresentação não fica longa pela quantidade de slide, ela fica longa pela quantidade de conteúdo. Então, uma coisa é o conteúdo, outra coisa é o tempo. Então, quando a pessoa me fala isso, eu sempre falo, quanto tempo você tem para apresentar? Se você tem 10 minutos, beleza. Esse conteúdo que você separou, dá para apresentar em 10 minutos? Se der para apresentar em 10 minutos, beleza. Pode ter 10 slides, pode ter 20, pode ter 50. Não importa a quantidade de slide. Slide de graça. O PowerPoint não cobra por slide, então a gente não precisa se limitar a um número de slides. Isso é uma coisa até muito comum no meio acadêmico, galera de faculdades mais tradicionais, assim, reclamam muito disso, mas é algo que a gente precisa mudar.
Perfeito, perfeito. Dá até tristeza, né, você ver, chega aquele slide carregado de texto, você nem sabe para onde olhar. Com certeza para o apresentador você não tá olhando, né?
É, porque é inevitável a gente querer ler. É inevitável. E aí a gente que está lendo em voz baixa, né, na nossa cabeça, lê muito mais rápido do que o apresentador lê. Então, cada um está lendo uma coisa e fica uma situação desconfortável. Assim. Meu irmão sempre fala de uma situação que ele passou na faculdade de engenharia. Meu irmão era aquele cara que ele reunia, né, todas as partes do trabalho. Então, tinha um trabalho em grupo, cada um fazia uma parte, ele era responsável por unificar aquilo numa única identidade visual e pegar, né, o conteúdo de cada um. Ele lembra uma vez que uma pessoa mandou lá os slides para ele, e aí ele achou que estava em baixa resolução, era muito texto, e ele falou, ué, mas por que está em baixa resolução um texto? E aí, quando ele foi ver, a pessoa recortou a parte do Word. A pessoa pegou o Word, tipo, uma página, meia página, né, do Word, e colou no PowerPoint. Então, assim, cara, são coisas totalmente diferentes, né? Documento é uma coisa, PowerPoint é outra, relatório é outra. Então, vê aí se você tem que colocar muito texto na apresentação, talvez você não tenha que fazer uma apresentação. Você esteja fazendo aí um relatório. E aí você escolheu o PowerPoint para fazer. Mas, com certeza, não é uma apresentação.
Exato, concordo com você. Excelentes pontos. E, Laís, assim, como a gente geralmente traz mais para o fim do episódio, junto com os nossos convidados, são algumas perguntas um pouco mais pessoais. Então, vou começar perguntando o que a gente chama da pergunta máquina do tempo, né? Muito para tentar ajudar também os nossos ouvintes que estão aí nesse começo de carreira. Então, se você pudesse voltar nesse tempo e se encontrar com você mais nova, quais conselhos que você daria para ela?
Eu acho que o mais legal das empresas é justamente, assim como a apresentação, é você pegar inspiração. É você olhar as coisas boas para pegar aquilo, né, como referência, e também referências do que não fazer. Então, se eu tivesse que me dar um conselho, eu falaria, cara, aproveita ao máximo, fala com o maior número de pessoas, tenta conhecer o máximo de áreas e o máximo de processos possíveis. Porque quando a gente empreende, cara, a gente tem que ser o administrativo, a gente tem que ser o financeiro, a gente tem que ser o criativo, a gente tem que ser tudo, assim. Então, quanto mais pessoas e mais áreas e mais processos você conhecer, melhor. Você conhecer o processo completo do início ao fim, eu acho que é uma parada que pode mudar o jogo, sabe? E aí, quando você tem uma referência de uma grande empresa, o que dá certo e o que não dá certo, isso você consegue adaptar para o seu negócio pensando naquela referência.
Excelente, excelente. E tem alguma citação que você acha inspiradora e gostaria de compartilhar? Essa pergunta é um pouco difícil.
Eu gosto muito, eu sempre dou palestras, né? Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito de encerrar as minhas palestras quando eu falo sobre apresentação, que é: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí eu sempre falo isso no contexto de apresentação. Por quê? As pessoas, elas sabem que elas fazem apresentações ruins, elas querem mudar as apresentações delas, mas elas continuam fazendo da mesma forma.
Excelente. Laís, agradeço muitíssimo o seu tempo, foi muito bacana, gostei demais de conversar com você. E boa sorte aí nos projetos, então. Um abração.